A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, recebo hoje aqui o juiz titular da comarca de Paraíso do Norte, Dr. Eldon Estevam Barbosa dos Santos. E nós vamos falar sobre a importância da realização da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor, Dr. Eldon.
Olá, boa tarde, Patrícia, boa tarde aos ouvintes, às ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui nesse canal falando de um tema tão importante que é a Semana Nacional pela Paz em Casa.
Exatamente. Para começar a nossa conversa, magistrado, como o senhor avalia a realização da primeira edição do ano, não é? A 20ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa? E por que, mais uma vez, esse programa se mostra, né, tão importante?
Eu acho que a importância do programa ela se revela nos dados que nós temos obtidos, tanto com o número de julgamentos, de deliberações que são tomadas nesse período, né, porque há um esforço concentrado de julgamento por parte de todo o sistema de justiça, mas também porque nós temos conseguido engajar cada vez mais atores diversos, outras instituições e a própria comunidade em diversas atividades que são realizadas em todo o estado do Paraná, relativas a essa semana, que é uma semana de, não só uma semana de esforço e julgamento, né, por parte do sistema de justiça, mas também uma semana de conscientização sobre os temas relacionados à violência contra a mulher, empoderamento feminino, que servem justamente para levar informação para toda a comunidade, divulgar os canais de atendimento e fazer as mulheres compreenderem que elas não estão sozinhas, que tem um sistema, uma rede de proteção funcionando para dar todo o auxílio necessário nas situações que isso seja demandado por parte dela, nos casos de violência, enfim, né, qualquer necessidade que tenha.
E mostra também toda a relevância, a importância, magistrado, da justiça no combate, no enfrentamento com a sociedade, a violência contra a mulher?
Eu acredito que sim. O Poder Judiciário tem um papel de protagonismo, porque é responsável pelo julgamento dos processos, a partir dos inquéritos que são gerados dentro das atividades de polícia e do Ministério Público, mas também o Judiciário funciona como catalisador de outras instituições e de outras iniciativas, no sentido de reduzir esses índices de violência. Não só a violência doméstica e familiar, que é aquela que acontece no seio intrafamiliar, dentro da estrutura que está ali mais próxima da mulher, o companheiro, às vezes filhos, irmãos, primos, etc., mas também a violência de gênero em sentido mais amplo, né? Que essas mulheres têm sofrido já historicamente, de forma estrutural, em diversos momentos da sua vida e da sua existência. Infelizmente, todas as mulheres devem ter uma história para contar com relação a isso. E é também um momento em que o Judiciário funciona como esse elemento de intensificação ou de ampliação dessas iniciativas das outras instituições, ou atua em conjunto, ou fomenta esse desenvolvimento para que haja um debate maior dentro da comunidade sobre isso.
Nascer mulher já não é fácil, não é mesmo, magistrado?
Infelizmente, o machismo estrutural torna a condição feminina, né, a ocupação desse espaço de gênero, né? Como diria Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Esse espaço do gênero feminino, ele sofre muitas consequências em razão justamente desse machismo estrutural. E a Semana Nacional também serve para isso. Serve para conscientizar a sociedade sobre o machismo estrutural, sobre as suas consequências deletérias e trabalhar temas de empoderamento feminino. Não é só sobre o aspecto punitivo. Não é só proferir sentenças, não é só isso. Não que isso não seja importante, e o é, e é a função primordial do Judiciário. Mas também sobre discutir políticas públicas para evitar que os crimes, que os fatos em tese ilícitos aconteçam, para que a gente reduza esses índices lá na origem, levando um ambiente de mais paz, de mais tranquilidade, tanto para as famílias como para a sociedade como um todo.
Sim, o senhor falou, inclusive, no início da nossa conversa, no protagonismo da rede de proteção, não é mesmo? Que é essencial para acolher e receber mulheres vítimas de violência. O que compõe uma rede de proteção às mulheres vítimas e como que uma vítima pode chegar a essa rede para atendimento ou para mais informações, magistrado?
Eu penso que a rede de proteção ela é construída de acordo com as peculiaridades do local de residência onde essa pessoa se encontra, dessa mulher se encontra. Então, por exemplo, municípios maiores, municípios menores, depende da região do país. Mas quem participa em regra dessas redes? Participa a sociedade civil organizada, né? Porque essa é uma situação que pertine a toda a comunidade, não é só a situação dos atores institucionais. Então, temos sociedade civil organizada, Ministério Público, Defensoria Pública, onde existir, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Civil, Polícia Militar, secretarias ou departamentos de saúde, de educação e de assistência social. São atores essenciais dentro da estrutura de rede. Por quê? Tanto para levar a informação, para receber a demanda espontânea, que é aquela mulher que procura o órgão público, pedindo ajuda, querendo saber o que fazer.
Sim.
Mas também para fazer o atendimento daqueles casos que estão judicializados, que precisam de um acompanhamento específico. A essa rede podem se integrar outros atores, como, por exemplo, os departamentos ou secretarias de trabalho, no encaminhamento para o trabalho e emprego, para a disponibilização de cursos profissionalizantes. Inclusive, sobre esse tema, nós temos diversas iniciativas, inclusive aqui no Paraná, em Paraíso do Norte, há um programa chamado Emancipa, que justamente congregou os departamentos de trabalho e emprego e faz o encaminhamento dessas mulheres para qualificação e vaga de trabalho de acordo com as suas condições socioeconômicas.
Esse programa Emancipa, queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dele. Ele é inédito no estado do Paraná?
Eu ainda não fiz a pesquisa para saber se é necessariamente inédito. Eu sei que outros colegas também têm iniciativas nesse sentido, de fazer encaminhamento. Mas o que nós fizemos aqui de diferente, nos inspiramos num programa de São Paulo, num programa paulista, e congregamos os diversos atores com atores também privados. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente procurou atores privados, empresas de grande porte que têm sede aqui na região, que têm atuação econômica efetiva na região, e eles foram muito solícitos, nos atenderam, e nós temos um conjunto de vagas que são disponibilizadas. As prefeituras ingressam com todo o processo de triagem dessas mulheres, verificar se elas têm condições de direta vaga de emprego ou se precisam passar por processo de qualificação antes. Durante esse atendimento é verificada também a necessidade de atendimento médico, atendimento psicológico ou psicanalítico, que é disponibilizado a essa vítima ou a seus familiares, se o caso. É feito um atendimento, um atendimento global. A mulher é atendida, a pessoa do gênero feminino é atendida, mas a estrutura familiar que está em torno dessa mulher também. E em seguida é feito o encaminhamento para o trabalho nas vagas que são disponibilizadas, né? Feita a contratação, segue-se o regime ordinário da legislação trabalhista com relação à vaga de emprego. Então, essa é uma parceria entre os municípios de São Carlos do Ivaí, Paraíso do Norte e Mirador, com duas empresas privadas, a Agrocana e a GT Foods, e foi encampada aqui pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.
Correto. É muito importante essa relação finanças e empoderamento de mulheres, não é mesmo, magistrado?
Patrícia, eu sempre me pergunto por que nós temos tão poucos tipos relativos à violência patrimonial contra as mulheres. E aí me veio sempre a necessidade de nós criarmos instrumentos em rede, porque essa ideia do Emancipa não foi uma ideia de uma pessoa, foi uma ideia, uma construção coletiva, desenvolvida e gestada dentro da rede de proteção, que se reúne mensalmente, no sentido de, olha, não basta só tirar esse indivíduo, esse agressor de dentro do ambiente doméstico. É preciso dar condições para que essa mulher possa prover a sua dignidade, também através do trabalho, também através da renda, também do acesso aos serviços de educação. Então, esse projeto e outras atividades são desenvolvidas, não só aqui em Paraíso do Norte, na comarca de Paraíso do Norte, mas em outras comarcas do Paraná, vai ao encontro dessa necessidade de dar mecanismos de empoderamento e, como diz o programa, o nome do programa, de emancipação da mulher frente a esse agressor, que nós sabemos que, infelizmente, muitas vezes esse agressor é o responsável pelo sustento do lar, e isso dificulta o processo de denúncia, o processo de continuidade da apuração criminal ou civil, justamente porque há essa dependência econômica.
Quantas mulheres nós temos, né, que já foram encaminhadas, que estão trabalhando, não é mesmo, dentro do projeto Emancipa, essas vítimas de violência doméstica?
O projeto ele foi implementado efetivamente no final do ano passado. Então, nós temos aí poucos meses de projeto, né? Até agora foram encaminhadas 3 mulheres para a vaga de trabalho, né? E algumas precisavam de qualificação anterior, porque muitas, infelizmente, e isso é uma realidade com a qual nós temos nos deparado no âmbito do projeto, uhum. Que muitas precisam dos cursos de qualificação antes, ou mesmo a conclusão do ciclo básico do ensino fundamental ou ensino médio. Então, elas vão antes para as atividades escolares, e somente depois com a capacitação, até para ocuparem vagas de maior importância dentro das estruturas dessas empresas, né?
Sim, são aquelas mulheres que foram criadas dentro daquela concepção magistrado de que os homens eram os provedores dos lares e as mulheres responsáveis por cuidar da casa, dos maridos, dos filhos, ou seja, e muitas vezes não podiam nem terminar ou estudar, não é mesmo?
Exatamente. Muitas, inclusive, foram proibidas de estudar pelos seus responsáveis, né? Entendiam que não era necessário que houvesse estudo, né? O que é uma... Não é positivo, é lastimável que pessoas pensem dessa forma.
Sim.
Mas muitas vezes também há questões relativas à idade, né, à condição médica, condição clínica. Então, são todos pontos que são avaliados justamente nessa triagem inicial. Se há condições de encaminhamento direto para a vaga de trabalho, se é preciso receber algum tipo de atendimento antes, muitas vezes atendimento médico, psiquiátrico ou psicológico, porque a dependência, ela não vem só sob o aspecto financeiro, mas também sob o aspecto emocional, sob o aspecto afetivo, e são questões que às vezes demandam um certo tempo para serem trabalhadas, né? Por isso a importância do trabalho em rede, né? Não só porque esses atendimentos outros, eles não são feitos estritamente dentro do sistema de justiça, eles são feitos por outros atores institucionais, do Poder Executivo e eventualmente até do Poder Legislativo, porque muitos municípios contam com as procuradorias das mulheres e tem diversos projetos de lei ou lei que foram aprovados que tratam justamente de criar políticas públicas específicas de atendimento das vítimas de violência.
A falta de informação, doutor Eldon, e o medo de estar sozinha, se sentir sozinha, ainda estão entre as principais barreiras para que a mulher que sofre agressões dentro do lar busque ajuda?
Patrícia, infelizmente, a falta de informação ela ainda é muito presente. E daí o papel importantíssimo dos veículos de comunicação, da imprensa falada, escrita, da imprensa que atua nas redes sociais, né, nos diversos veículos. Por quê? Porque vocês são os responsáveis primeiros por entrar na casa dessas estruturas, dessas pessoas, dessas mulheres, e levar a informação, porque muitas podem ser vítimas de um ato de violência, uhum. E não entender que aquilo é um ato de violência.
Achar normal, por exemplo.
Acha que aquilo é uma normalidade de um relacionamento e não é. E isso acontece muito nos casos da violência psicológica, da própria violência patrimonial, né? Porque a violência física ela é muito fácil de identificar, né? Mas a violência patrimonial, a violência psicológica, a perseguição, às vezes é difícil a gente entender e diferenciar que um aparente ato de cuidado não é ato de cuidado, é ato de vigia, é ato de controle, é um ato pernicioso que pode estar gerando aí o que a gente chama de um relacionamento abusivo com diversas formas de violência, né? Às vezes o indivíduo, ele proíbe a mulher de sair de casa ou a proíbe de trabalhar porque não quer que ela trabalhe, fique só, só cuidando da casa, né? Quando, na verdade, ele está querendo controlar, privar das amizades, privar da independência financeira para criar um ambiente de dependência onde ele possa eventualmente agredir e a mulher não consiga ter mecanismo de saída ou mesmo uma rede de proteção dentro da sua família ou entre as suas amigas ou amigos.
Uhum. Até para o nosso ouvinte entender melhor, doutor Eldon, isso que o senhor está falando serve de alerta, por exemplo, quando uma garota, uma moça, uma mulher começa um namoro e o rapaz, o namorado, o companheiro se mostra ciumento excessivamente, né? E muitas vezes no início de um relacionamento o ciúme parece fazer até bem, não é? Mas isso é um grande erro, não é mesmo? Esse ciúme pode ser já sinalizando aí para esse tipo de relação que pode acontecer no futuro?
O ciúme excessivo, né, pode ser um sinal de um ambiente tóxico para aquela mulher, né, para aquela pessoa. Então é bom estar atenta àqueles sinais indicativos já no início da relação. Às vezes a proibição de contato com algumas pessoas, olha, não quero que você se relacione com essas pessoas. olha, eu não quero que se use essa roupa, eu prefiro que use essa outra roupa aqui, olha, eu não gosto que você saia, eu não gosto que você beba, eu quero que você pare de se relacionar com seus familiares. Então, são sinais que podem indicar a existência de um relacionamento abusivo e de um ambiente tóxico para essa mulher, que pode redundar em atos de violência com feições criminais, né? Nós estamos falando aí de eventual ameaça, da própria violência psicológica, recentemente tipificada, eventualmente quando a mulher conseguir se desvencilhar da perseguição, né, que acontece tanto por meio físico como por meio digital. Então, é preciso estar atento a esses sinais, dentro do relacionamento, do ambiente doméstico, familiar, e notando esses sinais, eventualmente até ofertar ajuda ou terminar esse relacionamento e buscar um outro ambiente onde ela possa ser mais feliz, se desenvolver plenamente como ser humano.
Uhum. E amigas, primas, irmãs, vizinhas, não é? Alguém da família, até uma professora, podem ajudar, não é mesmo? Fazendo denúncia, se presenciar algum fato relacionado à agressão ou violência contra a mulher, não é?
Patrícia, a gente volta para a importância da rede de apoio e proteção. Sim. Que tem que existir em cada uma das cidades, né? Nós temos feito aqui capacitações com os professores, com as professoras, com os agentes de saúde, com os profissionais outros, enfermeiros, fisioterapeutas. Pretendemos fazer também com os médicos, com os servidores públicos da rede municipal, que trabalham nos serviços públicos em geral, no sentido de, identificando sinais da violência, ter os mecanismos de realizar aquela denúncia. Para aquelas pessoas que são familiares, que não são servidores, servidoras públicas, né, que não têm acesso eventualmente a algum tipo de treinamento, nós disponibilizamos os canais de denúncia, né, os canais de denúncia locais, isso é muito importante, né? Cada cidade tem uma rede de proteção específica, com telefone de contato específico, então nós disponibilizamos os telefones de cada uma dos órgãos de proteção, telefone da delegacia do município, telefone da polícia militar do município, justamente para que haja uma aproximação maior e, em caso de necessidade, essas pessoas possam acionar diretamente aqueles atores que vão prestar o auxílio mais imediato naquele primeiro momento. Mas se é um ato de violência, obviamente esses atores são o sistema de segurança pública, polícia civil, polícia militar e, eventualmente, sistema de saúde. Se é uma situação que vai precisar de um trabalho educativo, de um apoio da assistência social, aí os órgãos de assistência e proteção social da rede SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. E assim sucessivamente, dependendo da necessidade daquela mulher que está ali demandando o atendimento.
Correto. Até porque, quando a gente fala em ficar atento, né, à violência doméstica, não se trata apenas de violência doméstica, de agressão física, não é, magistrado?
Não. Essa é uma das formas de violência contra a mulher. O artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele vai tratar da violência física, mas vai tratar também da violência psicológica, da violência sexual, da violência patrimonial e da violência moral. Então, são diversas as formas de violência contra a mulher. É óbvio que a violência física, ela é gravíssima, a violência sexual é gravíssima, mas a violência psicológica, patrimonial e moral também são igualmente graves. E tem regulamentação específica, tem tipificação específica no Código Penal, né? Sem prejuízo, óbvio, que as mulheres busquem reparação civil, no caso da violência patrimonial, né? Houve a destruição dos bens, dos instrumentos de trabalho, às vezes os documentos. Imagine, por exemplo, uma mulher que trabalha na sua residência, como costureira, por exemplo, e tenha seus objetos ali destruídos, ou uma mulher que trabalha como executiva tenha disponibilizado uns equipamentos, um celular ou um computador e esses bens sejam destruídos. É óbvio que ela vai ter direito ao ressarcimento frente a esse agressor, sem prejuízo da ação penal pelo eventual crime de dano praticado.
Uhum. Uma outra pergunta. Violência de gênero e racismo se conectam de alguma maneira e precisam de ações específicas para tratar as duas questões juntas, magistrado?
Tanto se conectam que existe até um conceito nas ciências sociais que trata especificamente dessa conexão, que chama interseccionalidade. É quando você tem um aspecto racial e um aspecto de gênero conjugados que resultam num processo de violência direta ou institucional ou ampla mais intenso. Então, nós temos dados estatísticos que apontam que as mulheres negras elas são vítimas com mais intensidade do que as mulheres não negras, mulheres brancas. Então, esse é um dado concreto da nossa realidade que reflete um pouco da conjugação do machismo estrutural, do machismo e do racismo estrutural. Então, esses elementos se conectam e se reúnem no sentido de incidir, naquele caso concreto, sobre a mesma situação, o componente racial, o componente de gênero, né? Então, são questões que a gente tem que levar em consideração, tanto no momento da identificação da violência, como no momento de prestar o atendimento, né? Que o atendimento não se resume ao atendimento na justiça, a uma ação penal ou uma ação civil. É um atendimento global, é uma visão ampla, holística, multidimensional, que abrange diversos atores.
Para finalizar a nossa entrevista, magistrado, como romper com o ciclo da violência de gênero?
Eu acho que o primeiro papel é que nós entendermos todos que somos parte da solução, né? Então, todos temos que ter informação, buscar essa informação, trazer esses elementos para a nossa vida, né? Nos policiar nos nossos comportamentos, nas nossas falas, nas nossas observações, para não praticarmos, eventualmente, às vezes até de forma inconsciente, essas violências que podem acontecer no dia a dia. O segundo ponto é, presenciando um ato de violência, denunciar, né? Se impor, não posso, não consigo, a violência física, eu estou ali, eu não tenho meio de conter aquele agressor, acionar a polícia civil, a polícia militar, através dos canais disponibilizados na sua cidade ou do número geral, né, do número de telefone geral. E todos nós podemos, se alguém, se alguma mulher, se alguma pessoa do gênero feminino, seja mulher cis, mulher trans, procurar a nossa ajuda, nós estamos dispostos a ouvir, a dar o nosso apoio moral, o nosso apoio psicológico, se necessário, e auxiliá-la encaminhando para os serviços ou buscando ajuda junto com ela. Às vezes até são coisas simples, às vezes uma mulher bate na nossa porta pedindo ajuda, uhum. Ofertar uma carona, dizer, olha, vamos ali no serviço de assistência social, vamos à delegacia, eu vou com você, eu te acompanho nesse processo, né? E prestar esse apoio. Essa é uma missão de todos nós, como cidadãos e cidadãs, de prestar esse auxílio, de ter a informação e de saber onde buscar ajuda.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, a sua entrevista hoje aqui no programa, magistrado.
Patrícia, eu que agradeço essa oportunidade única de estar compartilhando e trocando um pouco de informação com os nossos ouvintes. Agradeço o espaço disponibilizado. E eu gostaria de dizer que nós estamos trabalhando dentro do sistema de justiça, diversos atores institucionais, ONGs, organizações da sociedade civil, para que esses índices de violência se reduzam e que a gente possa, num futuro breve, espero, não discutir isso mais, senão como um fato histórico do passado, porque no futuro o machismo estrutural já se encerrou. Esse é o nosso objetivo e nós vamos trabalhar para isso.
Tá bom. Isso mesmo. Muito obrigada, então, novamente. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o juiz titular da comarca de Paraíso do Norte, Dr. Eldon Estevam Barbosa dos Santos. Falamos sobre a relevância da primeira edição deste ano da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e de como romper com o ciclo da violência de gênero. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.